Quero saudar todos com paz, plena paz, gloriosa paz, a paz de Cristo, que é maior do que todo entendimento, toda compreensão. Eu quero começar dando um aviso. Haverá online, a semana eu estava gravando, um congresso de família chamado Felicidade no Casamento. Você colocar no Google, aí você acha Felicidade no Casamento, é um grupo de Londrina que está montando, o pessoal mais ligado à primeira igreja, mas eu estava lá, estava o Reverendo Messias gravando, tem várias pessoas de Maringá, o Marcelo, também que é de Londrina agora, né? Marcelo Gomes, tem uns 18 preletores de várias igrejas, e eu sei que vai ser um congresso só sobre temas familiares. O meu tema é bem provocativo, eu que dei o tema, que é como conviver com pessoas difíceis. É para você pedir para os outros assistirem que estão vivendo com você. Entendeu? Será online? Eu sei que é gratuito no horário que eles estiverem soltando, mas depois a pessoa vai poder adquirir também. Então, eu não sei bem como que é o esquema, mas você tem que fazer inscrição. Tem pessoas do mundo inteiro já fazendo inscrição. Eu não sei bem a data, mas é por aí no início de dezembro que vai liberar isso por uns 10 dias, uma coisa assim. Então, vocês fiquem atentos. Eu fiz a gravação essa semana, então, por isso que eu estou com isso na memória, depois eu esqueço. E aí vocês estão provocados a dar passo para isso. Eu passei para alguns o WhatsApp aí, os endereços, aí um vai trocando com o outro, quando vê todo mundo sabe. Ok? Então fica aí o nosso convite para esse congresso. Eu estou hoje no terceiro livro de Salmos. Para aqueles que não vieram ainda, fiquem sabendo que o livro de Salmos tem 5 livros. Nós estamos falando sobre salvação em cada um dos livros, mas quando chegou em Salmos, eu não consigo fazer num dia só, resolvi pegar, já que são 5 livros, nós não temos pressa, o mais importante é que nós aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, é uma festa no nosso coração trabalhar esse tema. Eu gosto muito do que eu estou fazendo, porque são temas que encorajam a gente no caminho de Deus e no caminho da salvação. Claro que também são temas muito provocativos. Hoje eu estou no texto dos Salmos, que ali começa no 72, mas para mostrar para vocês o seguinte, esse terceiro livro tem muito a ver com Levítico. E o Levítico é, veja que eu mostrei para vocês já, que os 5 livros, cada um tem uma correlação, os estudiosos mostram que há uma correlação com os 5 livros, o Pentateuco do Antigo Testamento. O primeiro livro com Gênesis, o segundo com Êxodo, nós já vimos que tinha um aspecto muito grande de libertação. E agora é muito compreensível, quando chega em Levítico, você chega num momento muito interessante, que é Deus chamando o povo para Ele mesmo, e nós tendo Deus como a grande riqueza, a maior de todas, o motivo de vida, e ter a interesa de sermos plenamente inteiros. Então, o aspecto da salvação em Levítico é o aspecto da interesa. Nós já fizemos esse estudo aqui. Quando a Bíblia diz assim, sede santo, porque eu sou santo, a mesma palavra que aparece no hebraico para santo é a palavra que Deus está dizendo para nós. Ou sejam plenamente vocês mesmos, como eu sou plenamente eu mesmo. Sejam inteiros. É a mesma palavra que está à raiz do ser inteiro, ser completo. Porque você nunca vai conseguir ser santo igual a Deus, né? Agora, você vai conseguir inteiro, sendo você plenamente na dimensão do que você é, e o mover de Deus em você para levar você a ser quem você deva ser. Isto tem a ver com a santidade. Porque as pessoas, quando pensam em santidade, ficam pensando muito nesse negócio certo e errado. Mas santidade na Bíblia é um participar da vida da santidade de Cristo, da santidade de Deus. É a vida de Deus em nós. É a vida de Cristo em nós. Senão você cai no velho legalismo do Antigo Testamento e também dos modernos que estão aí. Esse legalismo que acaba caindo naquela realidade do ser humano tentando fazer tudo para ser salvo por si mesmo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia coloca que nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus e é em Deus que nós somos feitos inteiros. E esse capítulo é muito interessante, mas eu preciso chamar a atenção para algo que eu vi ontem, e eu creio que o Espírito Santo está nos guiando. Quando você abre em Levítico, no capítulo 23, versículo 23, fica fácil, 23, 23, Levítico, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 24 e 25, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas santas e convocação. Nenhuma obra servir fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Aqui está falando de uma convocação solene. Eu quero chamar a atenção porque que eu estou lendo isso. Ontem eu encontrei um material dos Estados Unidos muito interessante sobre uma análise feita sobre o ano judaico que começou agora. Isso daqui que eu acabei de ler tem a ver com o início do ano judaico. O ano judaico começou agora, né? Começa em outubro agora, né? Então nós estamos há um mês já, e tem o Yorkpur, etc. É o ano 5777. É a primeira vez que acontece uma confluência de três números, 7, 7, 7. É muito interessante isso. Isso tem um sonido, tá? Em Israel, se estuda isso como algo incrivelmente profético e uma mudança total nas estruturas mundiais. 5777. Para os estudiosos, é a confluência do choque das espadas. Três vezes. Né? Isso é muito interessante. E nós estamos vivendo num momento muito... Então, estamos num ano hebraico, que é diferente do nosso, 5.777. E os rabinos têm a ver com tudo. E os rabinos que estão reunidos lá estão analisando que Deus está olhando para esse tempo como um tempo, para eles significa um tempo de julgamento sobre as nações. É incrível que essa é uma visão judaica. Então eles estão analisando e eles estavam acreditando que haverá grandes mudanças na América, grandes mudanças no mundo inteiro, e haverá muito caos. Então, é um momento muito profético, Israel. Né? Israel é alguma coisa muito forte. E é muito interessante porque... nesse estudo eles estão dizendo, nós precisamos muito da palavra de Deus. Então, o grande segredo nesse tempo é que a gente seja dominado pela palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus é a única arma que pode estar contra qualquer outra espada. E nesse estudo que eu estava lendo, achei impressionante o fato que quando Caleb disse lá em Números 14, 9, ele diz assim, não vos rebelais contra o Senhor, não temais o povo da terra, porque eles são o nosso pão. Então ele diz que quando nós estamos vivendo e alimentando da palavra, ele diz que a igreja, nesse momento, precisa de estar acordada, porque a maior guerra que o diabo terá nesse tempo é que haverá cegueira da palavra. E as pessoas ficarão inertes e vão tomar decisões erradas. E o único jeito de nós termos vitória é nós estarmos vendo a palavra de Deus, estarmos voltando para Deus. Por isso que aqui diz assim, e diz que Caleb tinha uma posição muito interessante. Ele olhava os inimigos como pão. Então, a gente muitas vezes vê o inimigo como inimigo, né? O problema como problema. Ele diz, não, os gigantes são um pão. Sua proteção se apertou deles. Quer dizer, eles, Deus não está do lado de lá. E o Senhor está conosco, então não temas. Então, a turma via gigante e Caleb via pão. Né? Olha o tamanho do pão lá. Né? Interessante, é para dizer o seguinte, nós temos que ter a palavra de Deus em nós, diante das lutas, das dificuldades e dos problemas. Essa é a grande mensagem da Bíblia, diante das dificuldades que nós vamos ter. Então, não adianta você só olhar a crise que se afigura, e nós estamos vivendo em dias de caos mundial. Nós estamos igual um caminhão desgovernado, sem saber o que vai acontecer. Né? E o pior é que está todo mundo dentro. Né? E não somos nós que estamos dirigindo, mas temos um Deus que tem um projeto e é um tempo muito profético. Então, a palavra de Deus é toque a trombeta. E o ano é 5777. Né? Tudo isso tem a ver. O 7 é muito forte metricamente na Bíblia. Né? E tudo é 7, né? 7 trombetas e etc. E tal. Então, é um tempo muito profético o momento que estamos vivendo. E eu falo isso para dizer a vocês que é assim que eu quero olhar para esse terceiro livro de Salmos, porque o livro de Salmos é belíssimo, ele nos cura. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz, Senhor, mas eu estou contigo, estou com a salvação, como é que é essa coisa? E as coisas não andam, as coisas estão encalhadas, eu gostaria de viver uma vida mais vitoriosa. Bem, o salmista fala justamente isso. Esse é um salmo de Asaf, né? Então, olha só. Eu vou começar, eu falei que 72, né? Realmente o 72 é o último que nós terminamos e o 73 é que começa o livro. Olha, com efeito Deus é bom. Alguém aqui acredita nisso ou não? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, é sempre. É bom. Para com os de coração limpo. Então, aqui que já começa a dizer, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quanto a mim, porém, Jesus diz que nós somos purificados e limpos pela palavra. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu quase escorreguei. Quantos aqui de vocês já tiveram quase escorregando? Quantos de vocês já disseram, eu não aguento mais? Oh, Deus... Você já pensou, ele está dizendo, quanto a mim, o Senhor é bom, mas olha, eu quase escorreguei. A minha vida, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Quem sabe, muitos de vocês disseram, Deus, eu cheguei a desviar os passos. Eu quero voltar. Pois eu invejava os arrogantes. Eu comecei a ter inveja do povo do mundo. Eu comecei a ter inveja ao ver a prosperidade dos perversos. Diz, eu estou orando, jejuando, buscando a Deus e com a vida encrencada. E o cara lá está metido no pecado, do mundo, só prospera. Alguém já viveu esse salmo aqui ou não? Esse salmo é para falar para a gente diante da realidade da vida. Isso aqui é muito contextual, é muito de agora. Quantas pessoas você tem que olhar isso? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédito. Além disso, eu ando doente e tem gente para lá que está com saúde. O cara vive no pecado e está com saúde e eu querendo Deus que estou doente. Alguma coisa está errada nessa história? Veja, o salmista está contando a história de muita gente. E eu preciso descobrir como encontrar essa inteireza. Aí está em Levítico. Como eu ser inteiro de novo? Eu estou meio aos pedaços. As pessoas escrevem para mim no WhatsApp reclamando tudo isso aqui. Pastor, me explica o que está acontecendo comigo, com a minha vida. E nessa hora de crise brasileira, a coisa piora mais ainda. Não partilham das canseiras dos mortais, da impressão que os caras são poderosos, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, os caras, a violência que os envolve como um manto. Eles acham que são os melhores, eu sou o bom. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, até o coração deles é gordo. Né? Brotam-lhe fantasias, motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, e contra os céus desandam a boca, não quer nem saber de Deus. Vê que forte esse salmo. E a sua língua percorre a terra. Por isso o meu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. A pessoa começa a ouvi-los. Começa a ir atrás deles. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. Estão cada vez mais ricos. Muito bem. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Está dizendo, o que, que adiantou para mim? E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, cada dia, uma luta nova, um problema novo. Cada manhã eu sou castigado. E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Eu não consigo nem pensar o que eu estou pensando, que já me faz mal. Até que. Aí, para. Até que. Isso foi tudo até que. Até que entrei no santuário de Deus, até que cheguei e me coloquei diante de Deus. Aí muda tudo. E quando eu cheguei em Deus, até que, esse até que é o novo começo, até que, interessante falar esse novo começo, é o tema do livro do pastor Messias desse ano, o novo começo. No fim, um novo começo. Por sinal, eu que prego essa semana lá no Espaço de Esperança sobre esse tema. Até, no fim, o começo. É feriado, né? Essa terça. Até que. Até que atinei com o fim deles. Aí eu olhei lá para o fim, escatologicamente, e disse, espera um pouco, esse pessoal não vai terminar bem. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Sabe que ele começou a ver que quem vai dar a última palavra é Deus. A questão não é como as pessoas estão começando, a questão é como é que você vai terminar. E aqui, gente, começa ele ver como ao sonho quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Eu estava pensando errado, era o meu modo de pensar. Salvação, gente, é pensar no modo de Deus, não o modo meu. Todavia, estou sempre contigo e tu me seguras. Sabe que ele começa a descobrir que não são as circunstâncias, mas é Deus mesmo. Pela mão direita, o Senhor me segura. Eu estou segurando na mão de Deus. Tu me guias com teu conselho, depois me recebes na glória. Ele está vendo como é que ele vai terminar, porque andar com Deus é a grande escolha. No meio das lutas, das dificuldades. E eu li agora há pouco para vocês, você tem que olhar as lutas e os problemas como Caleb via, como pão. Eles serão o nosso pão. O que você faz com o pão? Você mastiga o pão. Muitas vezes a gente tem tantos problemas e a gente fica só reclamando, né? Eu acho incrível na cabeça de Caleb dizer, tem problema hoje, tem pão? Quer dizer, nós temos uma boa luta. Paulo chamava, eu combati o bom combate, tem uma nova luta boa. Gente, se a vida não tivesse luta, luta ia ser muito chata, ainda bem que tem. Vai em frente. Tem novas dificuldades, vai em frente. Sabe, tenha coragem de atravessar os problemas e as lutas, porque aqui diz o texto, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quer dizer, caminhar, essa integridade, essa inteireza em Deus, de salvação, é você ter esse caminhar com Deus. Quem mais tenho eu no céu? Gente, por que eu quero o céu? Porque eu quero Deus. Quem mais eu tenho no céu? Olha que palavra. Quem mais eu tenho no céu, não há outro em quem eu me comprazas na terra. O Senhor é o maior tesouro que eu tenho na terra, o maior tesouro que eu tenho no céu. Então, eu estou bem. Você já pensou a pessoa morrer e não tem Deus como tesouro no céu? Não tem nada, porque nunca edificou sua vida em Deus e no seu espírito. Deixou tudo e não tem nada. Aqui tem alguém que diz, eu não tenho outro tesouro. Eu não tenho, quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Meu corpo é limitado, ele pode desfalecer, mas a fortaleza do meu coração é Deus. Salvação é isso. Salvação é compreender que Deus é a fortaleza de nossa salvação, da nossa vida, do nosso ser, da nossa inteireza. Nossa inteireza é Deus. Estamos em Deus. E a minha herança para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Você tem que dizer isso para você. Para sempre. Deus é minha herança para sempre. Eu tenho Deus. Quando você compreende Levítico, ligado a isso, isso vai ficando muito forte, porque Deus é minha herança para sempre. Aqui eu vejo Levítico. Olha bem, Deus quer ser Deus para o seu povo. Quando você abre em Êxodo 19, 4, diz assim, foi para mim que eu vos tirei do Egito. Foi para mim. As nossas traduções, elas não são muito boas. Quem me falou isso foi um judeu, abriu a Bíblia em hebraico e diz, olha, esse texto está muito mal traduzido nas Bíblias de vocês. O texto assim está bem claro, com asas eu fiz subir do Egito e foi para mim que eu vos trouxe do Egito. Está aqui no hebraico, está escrito aqui. Foi para mim que eu vos trouxe do Egito. A melhor tradução disso é da Bíblia de Jerusalém. Olha, foi para mim, eu trouxe vocês para mim. Porque a gente acha que Deus queria levar o povo para a terra. Claro que queria, mas o alvo não era a terra, o alvo era ele. Deus usou a terra para trazer o povo para ele. E o povo queria usar Deus para levar para a terra, entendeu? O povo mudou a coisa. Não, eu preciso de Deus para ele me levar para a terra. Deus diz, não, eu preciso da terra para levar o povo para mim. Se você pensar que o mais importante é a terra, você está com a visão do povo. Mas se você quiser Deus, você está com a visão de Deus. Então, o alvo de Deus não é levar você para o céu. O alvo de Deus é levar você para ele. Só que ele usa o céu para levar você para ele. Mas tem gente que quer Deus para ir para o céu. Não, eu quero saber do céu por causa de Deus. Deu para entender a diferença? Tem gente que quer Deus para conseguir as bênçãos. Não, eu quero ser abençoado para viver mais junto com Deus. Isso é Levítico. Como o povo queria a terra, Deus chegou na terra e dividiu a terra para todo mundo e chegou para os levitas, falaram, negócio é o seguinte, vocês não vão ter herança na terra. Esse povo não. Esse povo, essa tribo aqui não vai ter herança na terra. Eu vou ser a herança de vocês. Sem terra. Nós ficamos com Deus. Será que algum levita falou isso? E agora? Eu vim por causa da terra e fiquei sem terra, mas fiquei com Deus. Aí Deus falou no ouvido dele, só tem o seguinte, é que eu que sou o dono de tudo. Nossa, agora complicou. Você vai ter que falar isso para gravar aqui, vem aqui. Vocês entenderam ou não? Quem tem a Deus e tudo mais, não tem nada mais do que alguém que só tem a Deus. Levítico é isso. Vocês vão, eu vou ser a herança de vocês. Puxa, gente. O salmista que descobriu o segredo. Olha só. Deus é a fortaleza do meu coração. Eu queria saber como seria a sua vida se você acordasse de manhã e dissesse: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Obrigado, Senhor. Todo dia. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Essa é a ideia de Deus para o povo de Deus. Ele quer ser nosso. E Ele quer que nós sejamos dele. E essa é a chave da existência. Essa é a chave da vida. E quando você descobriu isso, toda inteireza, Jesus diz assim, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que tem gente que quer fazer isso para cada das coisas que vai ser acrescentada, e não acrescenta, porque ele está usando a coisa errada. Ele quer usar Deus para coisas. Não, você está precisando das coisas para Deus. Santo Agostinho dizia uma frase muito interessante. Ele dizia a diferença do crente, do cristão e do mundo é o seguinte. O mundo quer Deus para desfrutar do mundo. O cristão não, ele quer o mundo e as coisas do mundo para desfrutar de Deus. É a diferença. Por isso que tem gente que está indo frustrada nas igrejas, porque ele quer Deus para poder desfrutar mais do mundo. Aí aqueles caras da televisão ficam pregando um mundo de besteira lá, e os caras... Porque o cara quer o mundo. Ele prega prosperidade, prega isso, você dá isso, tem isso, vai ter 100 vezes mais. O cara está doido para desfrutar do mundo. Essa é a visão pagã. A gente diz, isso é paganismo. A visão cristã é invertida. Deus quer te dar muito para desfrutar dele. Qual é o teu alvo? Qual é a tua herança? Qual é a fortaleza do teu coração? Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Esse é o segredo. Então, não importa as lutas que vamos ter nesse ano 57777, mas é a gente descobrir esse caminhar com Deus. Bem, a riqueza desses textos são tão brilhantes que eu preciso só ler alguns versículos e puxando para vocês para onde eu quero chegar no capítulo 84. Mas antes eu quero olhar só com você rapidamente. 74, no versículo 12, diz assim: 12 diz: Ora, Deus meu rei, é desde a antiguidade, ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Esse caminhar com Deus é caminhar com Deus que opera feitos salvadores, conexões em nossas vidas. E ele vai, de alguma forma, nos colocando nele. É uma bênção maravilhosa nós caminharmos em fé, caminharmos em esperança. A luta, gente, aqui diz no versículo 20, considera a tua aliança, Senhor, lembra da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Em outras palavras, eu quero caminhar com Deus no meio da violência no mundo, a violência na terra. O único lugar seguro é a gente estar dentro do pacto de Deus com as nossas vidas e com a nossa história. Quer dizer, é viver nas mãos do Senhor. Então, Deus é o Deus vivo, Deus é o Deus de Judá, Deus é o Deus glorioso. Eu preciso ter memória das ações de Deus, por isso que Asaf também vai falar isso no capítulo 78, 2, diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Isto é, nós não podemos perder as memórias da palavra de Deus, do que Deus está fazendo em nossas vidas, gente. Ele também diz no versículo 8, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde. Ele está falando que andar fora de Deus não funciona, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele está dizendo: nós erramos, nós pecamos, mas Deus é um Deus que guiou, versículo 14, os guiou de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Quando Deus queria que o povo andasse à noite estava escura, Deus colocou uma lamparina de fogo, ele andou com o fogo pelo deserto à noite, para vocês andarem sem sol, mas sob a luz da glória de Deus. Você pensou? Deus fez isso. E de dia, o que Deus fez? Deus colocou um guarda-sol, colocou uma nuvem, vocês podem andar. Deus colocava uma nuvem, eles andavam no meio do sol. Vamos andar à noite hoje. Está tudo escuro, Deus colocava uma luz. Um teólogo disse isso tão belo, diz: Deus, como diácono, carregava a nuvem durante os dias e a coluna de fogo durante a noite, servindo o seu povo para colocá-lo onde ele queria, para que o povo conhecesse seu poder salvador, para que você entenda que nas horas mais difíceis, Deus coloca sobre você a sua nuvem. Na hora da escuridão, ele coloca a sua luz, te guia, te dirige. Por isso o salmista diz: ele me guia pelo vale da sombra da morte. Ele me guia, ele está comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu não tenho problema com os inimigos. Eles é que têm problema comigo de ver o que Deus está fazendo. Quer dizer, você começa a andar, ele guiou. Diz aqui do versículo 13, 15 diz: no deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Quer dizer, Deus te dá abundância no deserto e ele tira água de pedra. Né? Quer dizer, ele está dizendo que... Mas o povo, em vez de andar com Deus, diz aqui, continuou pecando, errando. E Deus, o que foi? Deus preparou uma mesa no deserto. Versículo 19, uma mesa no deserto. Deus prepara uma mesa no deserto. O que mais? Ele deu maná dos anjos, comida dos anjos, diz a Bíblia. No final, eles pediram carne, Deus deu carne para eles. Versículo 25, comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Eles não conseguiam comer o tanto que Deus mandou. Ele deu carne, versículo 27, como poeira. Mas o povo continuou vivendo fora de Deus. No versículo 42, ele diz assim: não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Então ele está reclamando que a gente tem um perigo na nossa salvação, de nós perdermos as memórias, perder a memória do que Deus fez até hoje. Por isso é incrível aquele velho hino da igreja que precisava ser cantado, pastor, de novo: quantas muitas bênçãos, diz e quantas são. Garanto que você cantou isso na sua infância, né? E verá surpreso quanto Deus já fez. Verá surpreso quantas bênçãos. Quem é dessa época? Cantava todo domingo, quando era criança. O povo entrava na igreja e dizia: quantas bênçãos. Podia cantar um mundo de coisas, mas cantava: quantas bênçãos. Skornmical era comum cantar. Aquilo ecoava na gente: quantas muitas bênçãos, diz e quantas são, e virá surpreso quanto Deus já fez. Vai ficar surpreso. Está escrito aqui, é isso que o salmista está dizendo: quantas bênçãos. No aniversário. Todo aniversário. É verdade. Traz todos os aniversariantes na frente, cantava quantas bênçãos. Né? Todas as igrejas eram assim. Era assim também lá? Não. Em Ourinhos era assim? Quantas bênçãos. Uma oferta especial de gratidão. Puxa vida, a gente já viveu coisa boa, hein? Quantas bênçãos, diz e quantas são. O texto está dizendo isso. Sabe, então nós começamos a andar com essa vida, né? Os Salmos de Asaf são impressionantes. No 79, 9 diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Veja, é salvação em Salmos. Deus é nosso Salvador. Pela glória do teu nome, Senhor, pela glória do teu nome, Senhor, pela glória do teu nome, toca-nos, livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados por amor do teu nome. Por que se diria entre as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações, a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Ele está dizendo: ó Deus, traz justiça. Lá nas nações, pessoas estão morrendo por causa de Cristo. Queridos, esses textos estão tão fortes. E continua o Salmo de Asaf, no 81, ele diz, versículo 10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Deus não desiste. Depois ele fala de um mundo de coisas que o povo fazendo errado. Ele diz assim, mas Deus continua dizendo. Deus está dizendo, ó, chegou a hora de obediência. Obedecer a Deus. Comece a obedecer mais a Deus. No passado eu sempre dizia que o alfabeto de Deus é diferente do nosso, né? O nosso alfabeto em português é A, B, C, D. O de Deus é O, B, D, C. Aprendeu? Nós temos que pegar essa palavra e fazer ela vir ao nosso coração. Olha o que Deus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Eu sou Deus que tirou você do pecado, do mundo, do inferno. Abre a boca, deixa eu encher você. É uma promessa de Deus. Mas o povo não quis ouvir a voz, ele está reclamando. Se você andasse mais comigo, sabe o que eu faria? Deus está dizendo, versículo 14: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Quer dizer, eu pegaria esses seus problemas e arrancava logo. Mas você fica plantando errado. Queridos, é muito tremendo tudo isso. E o Salmo 84, que eu quero dar uma ênfase em dois salmos aqui que eu preciso nesta manhã, porque é tão forte. No 84, esse salmo dos filhos de Corá diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Deus. Gente, salvação é querer esses átrios de Deus permanentemente. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele está tão dominado que ele diz assim: sabe, para falar a verdade, até todo o meu ser agora te quer. Salvação é querer Deus na nossa inteireza. De novo, a visão de Levítico. É nossa interesse em Deus. A salvação não é um departamento da minha vida, mas é a minha interesse em Deus, todo o meu ser para Deus. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos. Interessante, né? Ele vai no templo, assim começa a ver o pardal e encontrou ninho. Encontrou ninho e os filhotes estão agora bem protegidos aqui. Eles procuraram segurança e eu procurei Deus e eu encontrei Deus. Eu me seguro em Deus. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Ele está dizendo que a vida em Deus não é um visitar Deus, mas é um habitar em Deus. Louvam-te perpetuamente, uma vida de louvor. E ele diz mais: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Queridos, ouçam bem, salvação é ter a nossa força em Deus. As nossas forças estão em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quer dizer, dentro de nós há um trabalho de Deus. Caminhos aplanados no nosso coração. Quando Deus não está envolvido em nossas vidas é esburacada por dentro. Nós temos erosões na alma. Mas Deus trabalha dentro de nós e a salvação de Deus começa a aplanar o nosso coração. É maravilhoso andar num caminho aplanado, né? Quando a cidade está com roda toda esburacada, é horrível andar. Dentro de nós, muita gente reclama dos prefeitos quando deixa tudo esburacado, mas Deus está dizendo: você está querendo achar ruim com os prefeitos? Vocês têm isso dentro de vocês, vocês não têm caminhos aplanados dentro do coração. Você é um mau prefeito aí, não deixou Cristo governar. Mas Deus quer aplanar a nossa interioridade, nossas emoções, nossa mente. Olha, bem-aventurado em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, que é o vale de Baca, aparece em algumas Bíblias, que é o lugar da amargura onde eles passaram. Você passa em lugares amargurados, áridos do deserto, faz dele um manancial. Não é o lugar árido que afeta você, é você que afeta os lugares áridos, porque você faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Por quê? Porque você está tão aberto para Deus que quando começou a chuviscar, você já está derramando vida para os outros. Tem gente que acha assim: não, para mim tem que ser muito poderoso. Vou na igreja, mas a igreja tem que ser poderosa. Se não for muito poderosa, para mim não serve. Isso é orgulho. A Bíblia diz o contrário. Começou a chuviscar, você já está derramando. Porque você é pequeno, você já está cheio. Começou a chuviscar, já derramou. Se Deus começar a derramar aqui, quem é que vai ser cheio mais rápido? Não adianta falar eu vou dizer quem vai ser cheio mais rápido. Os pequenos. Quanto mais pequeno você for, mais rápido você fica cheio. E mais rápido você derrama a vida de Deus para os outros. Só os orgulhosos não derramam. Porque eles são abas. Tem aba. Ó, tá vendo? Para mim tem que ser poderoso. Para mim não precisa ser poderoso, porque Deus é poderoso. Diz, bênçãos o cobre a primeira chuva. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Começou a orvalhar-se e já derrama. Então a nossa vida tem que ser assim, Deus. Então a vida que cresce para baixo, em que Ele é grande, em que eu não preciso de uma grande fé, o que eu preciso é de fé num grande Deus. Para de olhar o tamanho dos seus problemas, começa a olhar o tamanho de Deus que enfrenta seus problemas. Olha o que diz, vão indo de força em força, de força em força. Como vai a tua vida? De força em força. Tem gente que se eu perguntar como vai a sua vida, ele está tão longe da Bíblia, tão longe da igreja, tão longe de tudo, está uma desgraça, cada vez pior. Problema em problema. Luta em luta. Doença em doença. Tristeza em tristeza. Fracasso em fracasso. Puxa vida, minha Bíblia diz outra coisa. Vão indo de força em força. Como vai você? De força em força. Cada vez melhor. Deus é minha força. Deus é minha fortaleza. De força em força. E daí? Como vai você? De força em força? De força em força. Por quê? Por que de força em força, pastor? Porque cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Está o segredo. Eu apareço diante de Deus, quem só está de força em força quem vive em Deus. Salvação é um caminhar com Deus, é um aparecer diante de Deus, porque Deus é a força. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Eu até podia dizer, então, de alegria em alegria, de força em força. Mas tem lutas, claro, todo aqui falou de lutas, problemas, gigantes. Só que os gigantes são pão. Cada um deles aparece. Aí ele vai dizer, Senhor, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escuta o nosso. E ele não fala Deus de Israel, né, que é o transformado Jacó, porque eu também sou Jacó, Senhor, eu sou, de vez em quando a coisa pega. O Senhor é o Deus de Jacó, o Deus daquele que precisa de cura. O Senhor é o Deus daquele que precisa de transformação. O Senhor não é Deus só daqueles que são Abraão transformado, Jacó transformado, Isaac transformado, não. O Senhor é Deus também de Jacó, daquele que parece comigo, daquele que eu pareço com ele. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia contigo, Senhor, multiplica por mil. Mil dias no paganismo é nada. Um dia vale por mil lá, então eu posso viver mil dias. Cada dia. Eu vou dizer uma coisa para você à luz desse salmo. Andar com Deus é viver muitas eternidades. Cada dia. Cada momento é uma eternidade que se multiplica. Isso que é vida, de força em força. E aí olha o que ele diz, porque o Senhor Deus é sol, sol. Andar com Deus é dia, é luz, e escudo. O Senhor dá graça. É viver na graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vale ou não vale a pena? Eu lembro que um dia eu preguei esse salmo, perguntei assim no final para as pessoas, alguém quer trocar de Deus? Ou quer continuar com esse? É, essa aqui é a verdade. Gente, então, esse tipo de palavra, ela, 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 ela fala da verdade gloriosa. É por isso que aqui o salmista vai dizer no Salmo 85, versículo 10, que encontraram-se a graça e a verdade. A graça e a verdade andam juntas. As verdades de Deus é a graça de Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus é a graça, se encontraram. E a justiça e a paz se beijaram, a justiça e a paz namoram, são casados. Onde há justiça, há paz. Por isso que se não há justiça no país, não há paz. Justiça e paz se beijaram. Nós temos que andar nessa vida. Por isso, aparece de novo a oração de Davi aqui. E Davi, quando está orando, ele diz no versículo 5 do capítulo 86, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E no versículo 11, ele faz a oração de salvação plena que você precisa fazer hoje, mais uma vez. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Senhor, dispõe o meu coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Dispõe o meu coração. Salvação é ter um coração que se coloca diante de Deus para dizer, dispõe o meu coração, e eu darei graças, versículo 12, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo do poder da morte. Versículo 15, mas tu, Senhor, és o Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Veja que maravilha. Eu preciso contar para vocês o Salmo 87. Eu estava em Jerusalém, estava no lugar mais alto de Jerusalém, olhando a cidade, olhando o Monte Sião. Os montes de Sião cercam Jerusalém, como diz a Bíblia. E um dia, se você for a Jerusalém, eu desafio você a nunca mais esquecer o que eu vou falar aqui agora. Você abra o Salmo 87. O Salmo 87 é um cântico onde se afirma as maravilhas de Jerusalém. Esse ano eles